Então, se calhar vamos iniciar a nossa reunião. Antes de mais, agradecer à Frente Comum ter vindo e sabendo que havia uma proposta de fazer a reunião no dia 4, também queria agradecer a vossa disponibilidade para virem hoje, uma vez que nós já fizemos as outras duas audições a semana passada e o Sr. Secretário de Estado vem amanhã. A audição com o Sr. Secretário de Estado é amanhã sobre este diploma e nós queríamos ouvir, evidentemente, os sindicatos antes da reunião com o Sr. Secretário de Estado, porque é o que faz sentido, até para podermos estar informados e com a informação da parte dos sindicatos para poder questionar o Sr. Secretário de Estado e, portanto, agradecer nesse sentido a vossa disponibilidade para virem hoje. Nós temos, e penso que foi essa a razão porque a Frente Comum a semana passada não veio e pediu o adiamento da audição, o facto de nós termos juntado à audição que já estava prevista sobre a alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas sobre meia jornada, também uma outra legislação e fizemos uma lógica de rentabilização de trabalho, porque a Assembleia, neste momento, nesta reta final de legislatura, está com muitos grupos de trabalho, muitas propostas que têm que ser fechadas e estamos com alguma dificuldade de agenda. E então a COFAP e o Sr. Presidente da COFAP, com as bancadas, decidiu juntar também nesta audição as questões que têm a ver com o regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do pessoal dirigente. E a proposta de trabalho que vos fazia era vocês fazerem uma intervenção sobre estas duas sobre estes dois temas e depois os grupos parlamentares também poderem pôr as questões sobre os dois temas para que nós possamos rentabilizar também a reunião de hoje. Faz favor.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Nós, efetivamente, pedimos o adiamento desta reunião por esse motivo, mas também por outro. Nós estamos com um problema, colocámos a semana passada na presidência da Assembleia da República, que tem que ser discutido, não aqui, mas vamos colocá-lo, e ficámos de obter uma resposta depois de alguma reflexão que a Assembleia da República, nomeadamente na área da Presidência, tem que fazer sobre isso, porque esta comissão não é uma comissão de negociação, é uma comissão de audição sobre os vários projetos que vão sendo aprovados ou que o Governo faz cá chegar. E então a questão que se coloca é muito simples, é que projetos de lei que são de negociação coletiva não estão a ser negociados, porque emanam da Assembleia da República e são aprovados, são postos em discussão pública e então existe aqui uma lacuna, uma zona que temos que saber como é que se resolve, porque a Lei de Trabalho em Funções Públicas, nomeadamente nas matérias que estão definidas e entre as quais está a questão do tempo de trabalho, são matérias de negociações. Matérias de negociação. Isto não é uma coisa nova, é uma coisa que já aconteceu duas ou três vezes, quando da apresentação do Orçamento de Estado, que traz alterações a qualquer tipo de lei da administração pública, e depois, na Assembleia da República, os grupos parlamentares fazem propostas e altera-se, e às vezes não são questões de vírgulas, às vezes são questões de fundo, e ficam sem negociação. Agora, as coisas estão-se a agravar, e estão-se a agravar. Porque nós, nesta Lei de Trabalho em Funções Públicas, a lei da negociação foi espartilhada, ficou uma parte de participação com dois artigos, uma participação que é esta que estamos aqui a ter, um 15º artigo que é de participação efetiva dos sindicatos, e depois a Lei da Negociação, mais para a frente, a partir, creio, dos 437 até ao 460, em que define como é que é a lei da negociação. Nessa lei nós perdemos uma cláusula de salvaguarda, mas de toda a forma ainda se mantém as matérias que são de lei que são de negociação. Naturalmente que nós sabemos que a Assembleia da República, os grupos parlamentares podem propor propostas e podem aprová-las. Não é isso que está em causa, da mesma forma que os sindicatos têm o direito de reclamar, de acordo com o que está na Constituição, a negociação dessas propostas. E, portanto, há uma coisa que eu não direi que há uma colisão de normas, porque não é disso que se trata, mas há aqui alguma coisa que tem que ser resolvida. Quem é que vai resolver? Nós não sabemos. Começamos agora a fazer os contactos por as entidades que achamos que podem ter uma palavra a dizer sobre essa matéria. Começamos primeiro pela presidência da Assembleia da República. Naturalmente vamos fazer um percurso, porque se isto começa a vingar, os trabalhadores da administração pública que levaram tantos anos a ter uma lei da negociação, quer dizer, ela está no papel, mas desaparece. E é o que está a acontecer. E esta lei da jornada de trabalho, meia jornada de trabalho, é uma das questões que tem essa discussão. A outra é a mesma coisa, não sendo uma questão da organização das comunidades intermunicipais, é uma questão que depois eu vou apresentar os argumentos da primeira e depois passo à administração local para apresentar as outras. Sobre a questão desta jornada de trabalho, a meia jornada de trabalho, o que nós colocamos é aquilo que colocamos a quando da discussão da natalidade. Nós apresentamos um parecer, a CGTP, do qual fazemos parte, apresentou outro parecer, colocando efetivamente aquilo que pensava sobre o que era necessário para uma efetiva política de natalidade. E que passa, nomeadamente, por questões centrais, que é a questão da criação de emprego, a questão do investimento, a questão da reindustrialização, a questão de uma série de condicionantes que neste momento estão presentes no nosso país e que têm levado a uma linha de empobrecimento, que sem isso não pode haver, não pode haver não, pode haver aí no papel, mas não há política de natalidade que resolva, porque as pessoas sem dinheiro naturalmente não vão ter filhos para estarem na situação em que muitas pessoas já estão, que não têm dinheiro para lhes dar de comer. Depois, sobre isto, o que é que nós podemos dizer mais? Portanto, se a introdução sobre uma proposta de lei se sustenta naquilo que nós já entregámos nesta comissão sobre a política de natalidade, nomeadamente a nossa posição vai nesse sentido, sendo certo que nós estamos em crer que pode haver alguém que se sirva deste instrumento para resolver um outro problema, mas que não resolve as questões de fundo da natalidade. Portanto, é isso que temos a dizer e o nosso parecer, essencialmente, centra-se nisto. E eu agora, se o Presidente tivesse de acordo, passava já à minha camarada que pode colocar as questões sobre a projeto de lei da comunidade, da organização das comunidades intermunicipais.
Então, muito bom dia. Também de uma forma muito genérica vou, portanto, transmitir aqui qual é a opinião do meu setor, portanto, o setor que represento, e muito relativa e muito especificamente sobre o diploma que refere a questão das comunidades intermunicipais, portanto, do Estatuto Pessoal Dirigente e que regula também aqui a questão da requalificação. E de uma forma genérica, como já referi, em relação a todo o procedimento, reitero aquilo que a Ana acabou de referir sobre, quer dizer, a inversão aqui de todo o processo de editorial, porque são matérias que, pese embora se considerem meramente processuais, naturalmente que têm repercussões sobre os postos de trabalho. E, portanto, tendo repercussões sobre os processos de trabalho, naturalmente que o mínimo que se exige é que se respeite a lei da negociação e que, portanto, seja, digamos assim, que aberto o processo com os sindicatos que representam estes trabalhadores e, nomeadamente, designadamente o STAL e o STML, que também está aqui representado. Depois, porque consideramos que a estrutura que lá vem relativamente ao pessoal dirigente, ela toda está definida já no Decreto-Lei 305, que prevê, portanto, aqui as estruturas orgânicas existentes, a forma de recrutamento dos trabalhadores para exercer este tipo de funções relativamente a cargos de direção. Naquilo que diz respeito à requalificação, nós partilhamos a opinião, que já foi aqui também transmitida por outras entidades, de que consideramos que estando a questão da requalificação prevista no Decreto-Lei 209, não é? Com a qual nós nunca concordamos e desde sempre emitimos uma opinião contrária relativamente a esta questão, aquilo que nos parece, mantendo a nossa posição de rejeição completa de qualquer mecanismo que leve ao despedimento de trabalhadores, porque é isto que está em cima da mesa, não vemos a necessidade de procedimentalmente estar aqui a prevê-lo neste diploma, não é? Por um lado, e por outro lado, porque, quer dizer, não compreendemos porque é que no momento em que é reconhecido por toda a administração local, e não se fala só a nível de municípios, mas também de freguesias, em que existe falta de pessoal para o desempenho de funções, se vem aqui regulamentar, digamos, mesmo que seja procedimentalmente, não é? Uma questão que leva ao despedimento de trabalhadores e, portanto, que está a prever essa situação. Depois, porque, quer dizer, nós todos ouvimos notícias, nós todos sabemos aquilo que tem sido o recurso a trabalhadores, quer dizer, dos contratos de emprego e inserção, inseridos em situações que nós sabemos absolutamente precárias, de exploração, não é? A trabalhadores sem direitos e, portanto, nós aqui não podemos deixar de dar nota da nossa posição contra esta medida. Depois, só referir que relativamente, e voltando um pouco ao princípio a todo este processo da não auscultação ou negociação com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores, nós também temos posição tomada e, portanto, exigiremos o início, digamos assim, o início de todo um processo de negociação, não saltando aqui esta fase e, portanto, não substituindo, no fundo, esta comissão por uma mesa negocial, porque no fundo acaba por ser isto que, com esta rentabilização de recursos e de trabalho, acaba por ser feito relativamente a todos estes processos. E portanto eu não sei se aqui os meus camaradas pretendem dizer mais alguma coisa, mas de uma forma muito, muito rápida foi só.
Passava então a palavra à senhora deputada Elsa Cordeiro do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. A minha intervenção não vai ser nenhum pedido de esclarecimento, mas eu mais esclarecer alguns dos pontos daquilo referidos e que já foi referido também na outra audição com os restantes sindicatos da função pública. Dizer desde já que este processo trata-se de um projeto de lei da iniciativa de dois grupos parlamentares, do PSD e do CDS, é uma iniciativa de deputados, por isso não objeta qualquer negociação anterior com os sindicatos. E é só isso, não é? Por isso é que nós hoje estamos aqui a ouvi-los e também foi este diploma foi objeto de consulta pública e que a Frente Comum entregou o seu parecer durante essa consulta pública. Por isso, o que quero vos dizer, e já foi dito anteriormente na audição de há uma semana dos dois sindicatos, foi essa questão da negociação. No caso do outro diploma, que não é acompanhado por mim, é acompanhado por outro deputado do meu grupo parlamentar, o que tenho a dizer é um diploma vindo do governo, a questão da negociação aí põe-se e que deverá ser feita, e pronto, aí os sindicatos terão que fazer o seu papel de acordo com e nós, como deputados, temos que ouvir todos os envolvidos neste processo. Por isso, dizer mais uma vez que nós, como outros grupos parlamentares, esta iniciativa entrou juntamente com 37 outras iniciativas, todos os grupos parlamentares foram livres de apresentar as iniciativas que quiseram. No caso da alteração à lei de trabalho em funções públicas, o grupo parlamentar do PSD e do CDS foram os únicos a apresentar uma iniciativa, mas deixar claro que esta iniciativa, do nosso ponto de vista, tem como o principal objetivo dar um maior contributo para a implementação de políticas de apoio à família e não criar. Sabemos que a vossa já opinião, tivemos o cuidado de ler o vosso parecer, que são completamente contra a isso. Agora dizer que quanto à questão da negociação, foi feito desta maneira, uma vez que se trata de um projeto de lei feito por deputados e penso que não será, não, não, não houve qualquer intenção de quebrar qualquer negociação, não tem nada a ver com o governo, são dois grupos parlamentares que por acaso sustentam o governo, mas que o que pretendem neste momento é tomar várias iniciativas de apoio à família após termos ouvido, como ouvimos anteriormente, em audição à Frente Comum, onde deixaram os seus contributos. No nosso caso, dos contributos todos que ouvimos, achamos que devia apresentar esta iniciativa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado David Costa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. E ao nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaríamos de saudar calorosamente a delegação da Frente Comum, agradecer a sua presença e afirmar que inequivocamente acompanhamos o parecer que nos enviaram, neste caso, que enviaram à Comissão. Gostaríamos de começar por referir que a realidade do nosso país mostra que os portugueses têm os filhos que podem e não os filhos que querem. Este é um dado que não podemos deixar de referir numa audição com estas características, porque, de facto, pode parecer, ouvindo aqui um dos partidos da maioria que está aqui representado, pode parecer que inócuo esta afirmação, mas não, porque, de facto, é à beira de um quadro eleitoral que surge aqui uma grande preocupação com esta questão da taxa da natalidade, quando de facto nós percebemos que durante 4 anos este governo tudo o que fez foi uma política contrária e que desincentiva a essa mesma natalidade. Não me querendo alongar muito mais, de facto referir que este projeto de lei do PSD e do CDS da meia jornada, de facto, reflete bem aquilo que é a natureza deste governo que é suportado por estes dois partidos. Porque se atentarmos bem àquilo que está por trás deste projeto de lei, de facto, não conseguimos retirar mais do que uma desvalorização clara, mais uma, depois dos cortes nos salários, dos cortes nas pensões e toda uma política que de facto desincentiva a natalidade, esta proposta de facto reflete mais uma desvalorização do trabalho, nomeadamente com a sua redução das remunerações dos trabalhadores, particularmente dos trabalhadores da administração pública. Neste sentido, e quando olhamos para aquilo que é a realidade do país e de facto das dificuldades com que os trabalhadores e os portugueses atravessam, podemos perceber por antecipação que isto é mais uma medida que terá um fraquíssimo impacto, de facto, na sua aplicabilidade. E daí não podemos deixar aqui de deixar bem claro que não acompanhamos este projeto de lei, porque, de facto, ele reflete uma desvalorização clara daquilo que é um valor estruturante da sociedade, que é o trabalho. Infelizmente, nós já estamos habituados, por parte dos partidos da maioria e por parte deste governo, a deixar o valor de trabalho para o discurso, para a demagogia e não para aquilo que devia ser, de facto, um traço estruturante da nossa sociedade. Desse ponto de vista, agradecendo mais uma vez a presença da Frente Comum e os seus contributos orais e escritos que aqui nos deixaram, e, nesse sentido, agradecendo. Obrigado.
É, Sr. Deputado, carrego sempre no botão errado. Eu, antes de vos passar a palavra, gostaria, em nome do Partido Socialista, também agradecer a vossa presença e fazer aqui algumas considerações sobre o que aqui foi dito e sobre os diplomas, sobre ambos os diplomas. Quanto às questões da negociação coletiva e do princípio da negociação coletiva, quero-vos dizer, com toda a frontalidade, que estou de acordo. Estou de acordo que, de facto, há aqui um déficit, e é um déficit que viola, de alguma forma, o princípio constitucional, sobretudo no diploma da questão dos serviços das entidades intermunicipais, porque é uma proposta do Governo, e como proposta do Governo devia respeitar esse princípio. E que esta atitude, que não é que tem sido reiterada, denota e pressupõe uma fragilidade democrática que, no nosso entender, não devemos aceitar e que devemos condenar, porque é um princípio que fortalece a democracia, é um princípio que se tem conquistado ao longo do tempo e, portanto, não faz sentido regredir e muito menos violar o princípio legal e, portanto, estaremos de acordo. Quanto à questão do outro diploma que foram dois grupos parlamentares que apresentaram, são circunstâncias e situações diferentes, compreendemos a posição da Frente Comum e a preocupação. Há de facto um vazio legal quanto a esta matéria, porque também esta prática de alterações à lei laboral por parte dos grupos parlamentares não era uma prática tão comum como tem sido e, portanto, isso levanta aqui um conjunto de questões que estou de acordo que têm que ser pensadas, devem ser vistas e equacionadas, dado que a realidade é esta e, portanto, a lei tem um vazio que deve ser pensado como ultrapassá-lo, se é possível ultrapassá-lo, mas percebemos a preocupação e queria deixar aqui esta nota. Quanto aos dois projetos, quanto à alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, há aqui um conjunto de questões que ao Partido Socialista nos parece estranhas. Uma é que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, deixou de existir o tempo parcial. O tempo parcial existia, deixou de existir. Não houve sequer a tentativa de alterar, podia-se ter feito uma restrição ao tempo parcial, aliás, como este novo projeto indica, há uma restrição a quem é que pode aderir. E há uma alteração também no valor da remuneração, passar para 60%. Mas estranhamos porque é que não houve, mesmo da parte dos grupos parlamentares que podiam ter feito propostas, a introdução do tempo parcial com a alteração do nome e com este novo desenho. Portanto, isso não aconteceu e agora surge esta situação. Também dizer que estranhamos que neste momento, com o que está a acontecer com a jornada contínua na função pública, que tem sido negada aos trabalhadores e às trabalhadoras com uma frequência que nunca tinha acontecido antes, a CIT tem, como nunca teve, desde que a CIT pode que a CIT pode dar pareceres na área da administração pública, a CIT tem, como nunca teve, pedidos de parecer de trabalhadores da administração pública nesta matéria, sobretudo do Ministério da Saúde. Tem havido uma grande procura da Comissão. Um governo que introduz as 40 horas de trabalho, que também são inimigas da conciliação, também com o argumento que precisa de aumentar o horário de trabalho porque o número de trabalhadores está a diminuir e é preciso assegurar os serviços, vem neste momento, com este quadro todo, apresentar esta proposta que, no nosso entender, é uma proposta que não tem outra intenção senão fazer alguma cosmética sobre uma matéria que depois não vai ter resultados práticos. No nosso entender, não terá resultados práticos, até porque, tal como a jornada contínua, se a jornada contínua não é aceita pelos superiores hierárquicos, como é que esta jornada vai ser? Quer dizer, não há aqui uma grande contradição no entendimento do Partido Socialista e, portanto, queria deixar aqui a nossa posição sobre este assunto. Ainda sobre este assunto, uma última questão que tem a ver com o respeito pelas questões da igualdade no mercado de trabalho, porque apesar da lei evidentemente ser neutra, não é para homens nem é para mulheres, é neutra, pode ser escolhida por ambos, todos sabemos que, até pelo histórico e para a análise, se olharmos para a jornada contínua, se olharmos para as questões, se olharmos para as questões nacionais e internacionais, sabemos que será mais procurada pelas mulheres e isto tem efeitos preocupantes, quer do ponto de vista da carreira, da possibilidade de igualdade de circunstâncias na carreira, que sabemos também que todas estas situações depois levam às desigualdades salariais que existem, como também temos a preocupação da proteção social na velhice, porque se as pessoas ganham menos, descontam menos, e as mulheres, já pela desigualdade salarial que existe, são mais prejudicadas na velhice do que os homens e têm pensões mais baixas, isto cria problemas sérios na sociedade portuguesa. Portanto, há aqui um conjunto de questões que nos surgem quando estamos perante esta proposta, que aparentemente é bondosa, mas levanta aqui um conjunto de questões. Quanto à lei, quanto à proposta de lei 321, o Partido Socialista concorda com a necessidade desta legislação, portanto nós percebemos que há a necessidade desta transposição de legislação para as comunidades intermunicipais, contudo temos algumas preocupações no próprio texto da legislação. Há matérias que estão previstas para as áreas metropolitanas, mas que depois não estão previstas para as comunidades intermunicipais e não se consegue perceber porquê. O júri que está previsto tem dois elementos, devia ter três, portanto eu acho que isso foi uma falha, mas que deve ser suprida, porque cria obviamente problemas. A questão da requalificação que aqui foi focada por vós também é uma questão que se nos levanta, porque foi enxertada aqui, ela não devia estar aqui, não é matéria para estar nesta legislação. Há aqui de facto uma vontade muito grande de meter a requalificação nas questões ligadas à administração central por esta via, que nos parece completamente desadequada, até porque a requalificação tem que ser revista, é urgente que seja revista, e portanto por estas razões todas também temos muitas dúvidas quanto a esta legislação. Concordamos com o princípio, mas depois na matéria concreta também nos levanta ao Partido Socialista um conjunto de questões que inclusive já tivemos a oportunidade de levantar em plenário quando foi o debate na generalidade. E muito obrigada mais uma vez por terem vindo e passo-vos a palavra.
Muito obrigada pelas vossas intervenções. Nós, em relação a algumas questões que foram aqui levantadas no que diz respeito aos problemas que neste momento se colocam às mulheres, é um problema velho, né? E que as coisas podiam tender a melhorar, mas não se vislumbra, porque quanto mais as condições são difíceis, piores depois são as condições nos lugares de trabalho, como é óbvio, né? E nomeadamente no que diz respeito a salários e carreiras e tudo isso. Depois, a questão que nós colocamos aqui não é uma questão para estarmos de acordo ou em desacordo, é uma questão real. Nós, naturalmente, que respeitamos a Assembleia da República e o poder que têm para propor leis e decretos-leis, né? Isso está em causa. Agora há aqui uma falha e nós não estamos a responsabilidade diretamente do partido, o partido que apresentou a lei e a aprovou. Estamos a constatar uma realidade que tem vindo a ser feita há algum tempo esta parte e em que este projeto de lei da mesma jornada de trabalho é mais uma peça. E isto é assim, se os grupos parlamentares, nomeadamente do PSD, entendem que a lei da negociação da administração pública não é para cumprir, ou se isto começa a ser regra, o que quer dizer quando o governo, ou este ou outro governo que esteja no poder, precisar de qualquer coisa para não ter trabalho para negociar, porque às vezes a negociação é incómoda, as coisas resolvem-se assim, isto não pode ser. E não pode ser, a não ser qual é a solução, porque aqui ninguém sabe qual é a solução, porque a Constituição diz que os sindicatos têm direito à contratação e à negociação. Depois, os trabalhadores da administração pública têm uma lei de negociação, que diz que há matérias que têm que ser negociadas. Ainda tem a lei da participação, que é diferente desta lei de participação que nós estamos aqui. Há dois artigos, o 15º e o 16º. O 15º, que é para a participação das organizações sindicais em determinadas matérias, e depois a outra, que é aberta e mais ampla, às comissões de trabalhadores, às organizações sindicais, a outras entidades. São três partes distintas. E nós estamos a colocar uma questão, que não é aqui que colocámo-la para conhecimento, colocámo-la porque achamos que estamos aqui com uma questão grave para resolver e que alguém tem que resolver, porque se isto começar a ser prática, os trabalhadores da administração pública deixam de ter poder de negociação. E não é uma questão de sumenos importância. Sobre o projeto de lei, nós temos o parecer, portanto os senhores deputados sabem o que é que nós pensamos, portanto está tudo dito, e sobre a outra, A administração local colocou aqui as preocupações, estão colocadas as preocupações e agora vamos saber como é que nós vamos acompanhando isto. Muito obrigada.
Se não querem usar a palavra, cabe-me agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos e certamente serão contributos que nós refletiremos sobre eles e serão importantes e fundamentais para o nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença.